Acompanhe agora o podcast semanal da Associação do Estúdio Brasil deste domingo, 2 de novembro de 2025.
Amigos, bem-vindos ao ponto de encontro da Rádio Japão, serviço em português da NHK World Japan. Este é o espaço onde você aí que nos sintoniza tem voz. Diretamente de Tóquio, na apresentação, hoje com vocês, eu, Sônia Nakagawa.
E eu, Everton Tobassi. E hoje o nosso colega, um querido amigo, Renato Brandão, está aqui com a gente. Chega mais, Renato.
Olá, Everton. Olá, Sônia. Que prazer estar com vocês aqui mais uma vez, depois de tanto tempo. Tomara que tenha bastante eventos assim para a gente fazer o programa junto.
Renato, é um prazer voltar a dividir o microfone com você. E quem é o ouvinte raiz, deve se lembrar que a gente já apresentou vários programas juntos, não é mesmo? Nos idos tempos.
Tantos programas, eu nem lembro quantos, né?
Vários.
Foi muito bom.
Meu Deus, me sinto jovenzinho agora, né?
Olha só, né, quem fala.
Bom, e dessa vez o Renato está aqui para nos contar tudo o que rolou no Festival Internacional de Hamamatsu. E, é claro, falar da participação da NHK World Japan. Esse evento foi realizado no dia 19 de outubro, né, um domingo, num espaço público situado próxima estação de Hamamatsu, ali na província de Shizuoka.
O festival teve como slogan Vamos Sentir o Mundo em Hamamatsu e promoveu o multiculturalismo e a integração das comunidades estrangeiras da região, não é mesmo, Renato?
Sim, nossos ouvintes e principalmente quem mora no Japão já sabe que teve vários eventos semelhantes anteriormente, né? Eu e o pessoal da NHK World Japan fomos até Hamamatsu mais uma vez para conversar pessoalmente, né, com vários brasileiros, divulgar o nosso trabalho. Inclusive, muita gente ainda não tinha o nosso aplicativo e outras tinham dúvidas sobre como usar, né? Nós conversamos bastante para tentar explicar por que é tão importante estarmos informados.
Ah, e é tão importante mesmo, né? Principalmente nesses dias tão conturbados. E principalmente também para acessar os avisos e alertas sobre desastres naturais aqui no Japão, não é?
Exatamente. Por mais que a gente sempre repita, sempre tem alguém que ainda não sabe o que fazer na hora de um desastre, né? Então é muito importante a gente ter o aplicativo para seguir as instruções, para ficar informado sobre o que está acontecendo.
É isso aí.
E na cerimônia de abertura, 25 moradores de várias nacionalidades, incluindo brasileiros, cantaram o hino da cidade de Hamamatsu. Foi muito emocionante. Este grupo está fazendo agora versões do hino em inglês, espanhol e português.
Uau, legal demais. O mesmo sentimento cantado em vários idiomas. Que beleza.
E para o nosso orgulho, o grupo Brasilidade, lembram deles? Que conta com veteranos da nossa comunidade, foi o primeiro a subir no palco. E depois daquela animação do samba e das sambistas, eu conversei com alguns membros do grupo. Eles estavam super contentes com a apresentação que fizeram.
Nós estamos aqui com o cantor Ivan e as sambistas do grupo Brasilidade, que acabaram de fazer um show espetacular. Está todo mundo impressionadíssimo. Eu gostaria de saber como é que está sendo para você essa experiência.
Bom, primeiramente, muito obrigado. Nós ficamos muito contentes de poder levar essa alegria, que é a marca registrada do povo brasileiro, né? Que é se divertir acima de tudo, né? Apesar das dificuldades, apesar de tudo, o brasileiro sempre gosta de estar feliz, né? E para nós foi muito gratificante, porque nós somos membros da comunidade e procuramos fazer esse trabalho, embora amador, para agradar mais a comunidade e levar até o povo japonês um pouco do que é se divertir no Brasil.
Que maravilha. Então vamos falar um pouco com essas lindas sambistas que estão aqui. Posso começar com você? Como é o seu nome?
Eliane.
Liane, quanto tempo que você está dançando samba assim também?
Ah, já desde... Nosso grupo começou em 2016, com os desfiles de escola de samba. De lá para cá, a gente não parou mais. Aí a gente faz não só dança de samba, como as danças da cultura brasileira. Então eu e as meninas, a gente apresenta carimbó, todas as danças de várias regiões do país.
Maravilha, obrigado. Deixa eu falar, como é o seu nome?
Solange.
Solange, para você qual é a coisa mais importante de trazer a cultura brasileira para o Japão? O que, que você sente ao fazer isso?
Ah, eu sinto em mostrar a alegria que é a cultura do Brasil, a dança do Brasil, que transmite essa alegria para as pessoas. E é um sinal de felicidade. Eu me transbordo, eu entro na música e eu gosto de passar isso para as pessoas. E eu sinto, muitas vezes, nas apresentações, eu recebo esse carinho de volta.
Uau, alegria e animação contagiantes, não?
E nosso samba, né? Não tem como a gente não ficar feliz e orgulhoso aí de ver grupo brasileiro, né, se apresentando no Festival Internacional.
Pois é, quem estava super orgulhoso também é o embaixador Aldemo Garcia. Eu conversei com ele também. Ele é o cônsul-geral do Brasil em Hamamatsu e foi um dos convidados de honra do evento. Ele parece ter muito orgulho desse trabalho que ele já está fazendo ao longo dos últimos 5 anos.
Bom dia, um prazer estar com você.
Muito obrigado, uma grande honra falar com vocês. Bom, como vocês sabem, Hamamatsu é considerada a cidade mais brasileira do Japão. E esse festival internacional mostra a diversidade da cidade de Hamamatsu, né? Hoje em dia, pode-se dizer que Hamamatsu é uma das cidades mais multiculturais e diversas do Japão. E aí, várias apresentações musicais de vários países. E claro, o Brasil, por ter a maior comunidade, não poderia deixar de estar presente, com várias atrações musicais, bossa nova, samba e vários.
A cidade de Hamamatsu já tem essa fama internacional, né, de ser uma cidade brasileira dentro do Japão. Qual foi a sua expectativa e como foi chegar no Japão e ver essa realidade aqui para o senhor?
Pois é, eu já estou completando 5 anos e durante a minha gestão nós conseguimos fazer muita coisa aqui em Hamamatsu. Por exemplo, nós trouxemos o Brazilian Day para Hamamatsu, né? Nós iluminamos o castelo de Hamamatsu na Semana da Pátria, de verde e amarelo. Teve uma repercussão enorme no Brasil. E na mesma Semana da Pátria nós inauguramos o Bosque dos Ipês. Nós plantamos 25 ipês amarelos, que tem todo um simbolismo e significa que a nossa população está se enraizando em Hamamatsu, né?
Essa era a minha próxima pergunta, né? Daqui para frente, como o senhor vê a comunidade brasileira no Japão? A gente já tem brasileiros que tiveram filhos aqui, netos, até bisnetos, né? Qual é o futuro dos brasileiros no Japão, na sua opinião?
Nós estamos passando da era de kasegue para a era imigrante, né? Nos anos 90, 2000, os brasileiros vinham para ficar 3, 4 anos e voltar. Hoje em dia a gente nota que cerca de 90% da população permanece no Japão. Então isso a gente vê muito em Hamamatsu. As pessoas estão casando, criando filhos aqui, os filhos estão entrando na universidade, eles estão comprando casa, apartamento, e estão empreendendo. E estão virando microempresários, né? Muitos estão saindo da fábrica, fazendo seu pet shop, a sua pizzaria, seu salão de beleza. Isso é bom. Isso faz com que a presença brasileira contribua significativamente para o crescimento da economia de Shizuoka.
Muito obrigado. Última pergunta pessoal, né? Como diplomata, o senhor vai acabar tendo que sair do Japão um dia, né? Como o senhor se sente em relação ao Japão pessoalmente? Assim, o que é o Japão para o senhor?
Ah, eu adorei o Japão. Realmente foi uma surpresa muito agradável. Foram 5 anos muito felizes. Eu comentei, hoje eu saio, eu conheço praticamente as 47 províncias. Faltam 5, mas no mês que vem eu vou conhecer as outras. E levo uma lembrança, fico até emocionado, como eu falo. Mas eu vou me aposentar e volto para cá.
Nós vamos esperar com muito prazer. Obrigado.
Participaram também alunos e professores de 3 escolas brasileiras que atuam em Hamamatsu. A Lápis de Cor, a Escola Alegria de Saber e a Escola Alcance. Vamos ouvir um trechinho da apresentação de um teatrinho das crianças da Lápis de Cor?
Bonitinho.
Ah, é sempre uma gracinha, né, ver as crianças.
Criança, né, a gente sempre...
A gente se emociona,
né? É muito bonito ver.
É, e também ver o orgulho dos pais, né, dos responsáveis, é muito legal. Eu conversei com alguns dos nossos conterrâneos, inclusive, que a gente encontrou no evento e que tinham as crianças ali no palco. Vamos ouvir.
Estou aqui com o Juan, brasileiro de Rama Matos, que acabou de estar super orgulhoso que o sobrinho dele se apresentou ali no palco, uma apresentação muito bonita das crianças da escola brasileira. Aí foi para você estar aqui e ver fazendo isso.
Ah, já sempre é uma aventura emocionante, né? E toda a apresentação a gente está sempre presente, então, legal.
Oi, tudo bem? Como é o seu nome?
Meu nome é Davi e dos Santos, um prazer.
Muito prazer, Davi. Você nasceu aqui no Japão?
Eu nasci no Brasil.
E você está aqui há quanto tempo?
Mais de 8 anos.
Que legal. E você fala português bem, né? Você vai na escola brasileira ou japonesa?
Antes eu estava na japonesa, agora eu estou na brasileira.
Tá gostando?
Estou gostando muito.
E o que, que você mais gosta na escola?
As aulas.
É. E, mas, por exemplo, você gosta de matemática, português, qual é a matéria favorita?
Português.
Ah, que legal, eu também. Como é o nome da sua escola?
Mundo de Alegria.
Que bacana, muito obrigado, viu?
Nada.
Encontramos aqui uma mãe de uma brasileirinha, tudo bem? Como é o seu nome?
Meu nome é Roberta.
Roberta, quanto tempo você está no Japão?
Há uns 20 anos já.
E a sua filha nasceu aqui?
Nasceu, os três, tem três filhos, eles nasceram tudo aqui.
E como que é você criar um filho brasileiro aqui em Hamamatsu?
Ah, é um pouco complicado, né? Porque eles ficam entre, principalmente na escola, né? Entre a escola japonesa e tem que fazer reforço na aula de português também, né? Pra aprender também o...
Você tá conseguindo manter o português em casa?
Sim, em casa eles falam português, todos, né? As crianças. E na escola e com os amiguinhos é japonês.
Qual que é a dificuldade maior, você acha, para as crianças se adaptarem no Japão?
Para eles, assim, é como se o Brasil, para eles, assim, é distante, assim, né, eles não conhecem, né? Então, o mundo deles é aqui, assim, só, né, na cabecinha deles. Nasceram aqui, então, né?
Ah, legal. Crianças que estão crescendo no meio, literalmente, de duas culturas, não é mesmo?
Exatamente.
E o tema de educação, né, que a gente abordou no programa anterior.
Exatamente, pois é. Mas vem cá, Renato, você não foi lá só para ficar de papo com a galera, embora seja uma conversa interessante. Você tinha também uma missão a cumprir, não é?
Sim, olha, foi difícil, porque é gostoso, né, a gente conversar com os brasileiros, e foi uma ótima oportunidade para rever antigos moradores que eu já conhecia e já tinha visto, e conhecer outros, né, que estão chegando mais recentemente. Mas eu também fui o co-apresentador de um pequeno talk show, onde nós falamos sobre o nosso trabalho.
Minasan, konnichiwa! NHK announcer no Koga Hajime desu. Kyou wa desu ne, NHK World Japan no senden ni yattemaerimashita. Go issho shite itadakeru no wa, NHK de Portugal-go de news o yonde irasharu, Renato Brandão-san desu.
Olá, galera, tudo bem? Meu nome é Renato Brandão, para quem me conhece. E antes de mais nada, eu quero falar que eu sou apaixonado por essa cidade. Eu venho pra cá.
Mas conta lá, Renato, pra você, um profissional, um artista acostumado com o palco, né? Não foi difícil ali se apresentar para um público tão misto, ou seja, tinha gente de várias nacionalidades lá, né?
Olha, para falar a verdade, foi um pouco difícil, porque a gente não sabe quem está entendendo, quem não está, né, quando você está falando em português, né, mas a apresentação foi bilíngue e nós conseguimos descontrair bastante o público, adivinha com o quê? Uma brincadeira super brasileira.
Ok, vamos lá, pronto? Então, para o ímpar.
Gonto, gonto, gonano de tasto, chiu ni naru toyokoto de gusu o eranda Renato-san no kachi to.
Ah, essa brincadeira do paro ímpar, eu sempre perco.
Ah, sempre perde, por quê?
Eu sempre jogo ímpar.
Ah, eu sempre jogo pra ganhar.
Foi interessante porque o pessoal pensa que é Jankenpon, mas não é, né? É um pouco diferente. Então a gente ensinou, assim, foi bem divertido. E até os japoneses participaram, foi bem legal. E quando o evento estava chegando já no fim, por acaso eu encontrei lá um brasileiro, Sônia, que ele disse, sabe o quê? Ele é super fã do programa Ponto de Encontro.
Oba!
Quando eu falei seu nome, abriu um grande sorriso. O nome dele é Isao Nakashima, super simpático, e ele fez uma mensagem exclusivamente para você, Sônia.
Olha só.
Eu gosto muito do Ponto de Encontro. Então, um abraço, Sônia. Eu sou muito fã de vocês. E eu adoro esse espaço que tem aí para a comunidade brasileira.
Ah, que fofo. Aquele abraço, Isaú.
Mais um, será? Não.
Mais um para o fã-clube, de repente, né?
É, então, quem sabe, né?
Mas, Renato, como é que você avalia essa experiência de participar desse evento, hein, em Hamamatsu?
Olha, mais uma vez, foi super emocionante, foi uma grande honra, na verdade. Mas, para vocês, eu gravei uma mensagem lá mesmo, para a gente sentir como é que estava a atmosfera no dia. Escute só.
Mais uma vez aqui em Hamamatsu, essa cidade tão querida, tão bom, tão emocionante voltar para cá, ver tanta gente que nós conhecemos há mais de 20 anos e outros novos, outras caras novas, e constatar que Hamamatsu continua sendo a maior cidade brasileira do Japão, mas hoje tem uma grande diversidade que não tinha antes. Tem várias outras nacionalidades chegando, quer dizer, cada vez mais diversificada, multinacional. Uma delícia, adorei a experiência.
Ah, valeu, Renato. E é sempre muito bom estar com você, né?
É, você tem que voltar mais vezes aqui no Ponto de Encontro.
Ah, gente, eu que agradeço o convite, porque vocês, além de meus colegas, vocês são meus amigos muito queridos há tanto tempo, né? Então, só vocês me convidarem que eu volto. Obrigado pela oportunidade de participar e espero poder voltar mais vezes, sim. Por favor, me convidem, tá bom?
Tá bom.
Até a próxima.
Até breve. Onde você estiver, nós também estamos. Rádio Japão. E hoje, sem cantoria, vamos aos recados da galera não silenciosa que nos ouve. O Igor Ventura escreveu dizendo o seguinte: agradeço pela entrevista interessantíssima com o Dr. Juan Pablo Boeira. Acho que a entrevista responde à questão inicial da Sônia. O ganho de eficiência proporcionado pela tecnologia tem sido utilizado muito mais para aumentar as margens de lucro do que para a redução da carga de trabalho. O Dr. Juan disse que é importante que os legisladores entendam tecnicamente a IA para regulamentá-la, pois eu acredito que, para além disso, é fundamental que os desenvolvedores e principalmente os empresários estejam muito cientes das consequências sociais que as suas decisões sobre a adoção de IA podem causar. Será que o ganho de eficiência deve servir sempre para aumento da margem de lucro? Questiona ele.
Igor, essa é, sem dúvida, a pergunta de um milhão, né? É a grande dúvida, a grande questão é que fica para toda a sociedade refletir e encontrar a saída, não é mesmo, pessoal do Sônia?
É isso aí, né? Vamos refletir.
E sobre a edição em que conversamos com a Julia Sato sobre o projeto Arigato Café, o Deunir Cardoso comentou: legal ouvir o bom papo de vocês.
Ah, valeu, Deunir. Nessa edição, a pergunta que ficou no ar era: qual é a melhor hora e o melhor momento? Não, e o melhor acompanhamento, né? A melhor hora e o melhor acompanhamento para um café? E o Arthur Ono respondeu: logo depois de acordar e gosto de pão com reticências. Oh, Arthur! Arthur, você não completou a frase? É pão com o quê? Agora eu quero saber.
Curiosa, né? Como você, pão com mortadela, pão com, né, com manteiga, enfim. Olha, já a Patrícia Carvalho escreveu: amo tomar café de manhã cedo com pão.
Igualzinho o Everton aqui, que adora café e pão, né? Embora esteja de dieta e não possa comer pão.
Mas como, né?
Não tem jeito.
E atenção, pessoal, repararam que o nosso site está repleto de vídeos que mostram várias facetas e aspectos da cultura e da vida aqui no Japão? Então, deem uma olhadinha.
É, tem, por exemplo, um vídeo sobre o templo Gotokuji. Gotokuji.
Aham.
É isso, Everton? É, né? Gotokuji, que fica no distrito de Setagaya, em Tóquio. Esse templo viralizou nas redes sociais por abrigar milhares de manekineko, aquelas estatuetas de gato consideradas um amuleto de sorte aqui no Japão.
É, eu adoro. E como abrimos o programa falando sobre um festival que promove o multiculturalismo e diversidade na sociedade japonesa, a perguntinha da semana é: você lembra a primeira vez que experimentou algo diferente de outra cultura? O que você achou? Você se lembra? Dona Sônia, acho que não lembra.
Lembro. E se você contar, ouvinte, eu também conto. Nós queremos saber. Participe e ajude a manter esse programa no ar. Não seja um ouvinte...
silencioso!
Muito obrigada pela audiência, amigos. Até sempre.
Sayonara!
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, 面向世界.
RAE, Argentina.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Atualidade DX, o programa da rádio, das comunicações, dos entornos digitais e do DXismo.
E sejam bem-vindos ao DX.com.ar, um programa da RAE Argentina ao Mundo, com notícias do mundo DXista, preparadas pelo nosso especialista Arnaldo Slain.Começamos com o nosso habitual canto de sugestões de escuta. Por isso, recomendamos ter papel e lápis à mão para poder anotar detalhes das estações de rádio que poderão tentar captar nos próximos dias. Antes também das notícias, lembremos que qualquer frequência aqui mencionada é em kHz e qualquer horário é UTC, isto é, se refere ao tempo universal coordenado.Começamos hoje pelos Emirados Árabes Unidos. Nos 9.540 kHz pode ser ouvida a IBRA Radio, a Ibra Radio, também conhecida como Rádio Ibrahim, transmitindo desde Al-Dabia, em idioma tigrinha. Isto foi escutado às 17h30 UTC, com destino à África Oriental.Por sua vez, do reino de Eswatini, a emissora religiosa TWR África transmite de Manzini, nos 15.105 kHz, também em Tigrinha, às 16h UTC, dirigida igualmente para a África Oriental. E dado que citamos duas emissoras transmitindo em Tigrinha, a Emirados Árabes Unidos,a Rádio Ibrahim e Manzini, a Rádio TWR África. Lembremos que o tigrinha é uma língua semítica falada pelo povo tigre no norte da Etiópia e no sul da Eritreia. A sua forma escrita aparece em textos religiosos preparados por sociedades missionárias, mas se vem ganhando esta língua uso crescente em livros escolares e também na literatura moderna. O idioma está intimamente relacionado ao Jerez, um idioma antigo da Etiópia, atualmente usado como língua litúrgica, e também ao Tigre. No início do século XXI, se estimava cerca de 5,8 milhões de falantes de tigrinha. E continuamos pela Dinamarca. A World Music Radio, a WMR, expandirá sua presença no espectro das ondas curtas a partir de junho, com a adição de duas novas frequências, as de 3.965 com 400 watts e a de 25.820 kHz com 100 watts. A partir de 1º de julho, agora deste ano, a World Music Radio deve ter começado também a operar deste modo, de 3.965 kHz durante as 24 horas, também durante as 24 horas pelos 5.930. De 5 a 22 horas UTC, tem que estar transmitindo pelos 15.700 kHz e novamente às 24 horas pelos 25.800 kHz e também pelos 25.820 kHz. Por outro lado, a Rádio 208 cessou as suas transmissões em maio na frequência de 1440. Antes disso, a estação já havia parado de transmitir em 1422, de Copenhague e em 5.790 também há cerca de um mês. A rádio 208 começou a operar em 1440 kHz em dezembro de 2019 e em maio de 2020 iniciou também transmissões em ondas curtas. Temos agora informação da Libéria. Nos 6.050 kHz foi captada a ELWA Radio, transmitindo em inglês desde Monróvia, às 6 horas 30 minutos UTC, com programação dirigida ao oeste africano. E da Romênia, a Rádio Romênia Internacional sofreu novamente uma alteração de frequências devido ao problema técnico em Tiganeti. Segundo o comunicado da redação em alemão, foi registrada uma falha num dos transmissores em Tiganeti e por isso estamos transmitindo temporariamente em frequências diferentes. O transmissor de substituição, no entanto, não suporta a transmissão em DRM. A redação em espanhol informou que o transmissor defeitoso é o BD-302 e que o BD-301 está sendo utilizado como substituto. As novas frequências já estavam registradas no HFCC desde o início da temporada A25, mas até agora não tinham sido usadas. O mesmo tinha ocorrido em parte da temporada anterior. E chegamos assim ao fim do bx.com.br, um programa preparado pelo especialista Arnaldo Slein para a RAE Argentina ao Mundo.
Atualidade DX, uma produção da RAE Argentina ao Mundo, editada por Arnaldo Slein.
RAE Argentina ao Mundo. RAE Argentina ao Mundo.
RAE Argentina vers le monde.
RAE Argentina to the world.
RAE 世界に向けてアルゼンチン。
RAE Argentina al mundo.
RAE Argentina al mundo.
RAE Argentinian in die Welt.
RAE Argentina al mundo.
Faça a sua inscrição online na Associação DX do Brasil, acessando o site www.adxb.com.br. Este é o site oficial da Associação DX do Brasil.